Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Se você não tem uma Bíblia, você pode chegar perto aí de alguém que tenha. Nós vamos ler uma porção das Escrituras, da palavra do Senhor, e vamos acelerar. Essa noite vai ser uma noite maravilhosa, amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, farei dele coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus na Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, nós cremos nela. Nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Ela é a coisa mais preciosa que nós temos. A tua palavra, Senhor, a tua palavra, nós temos guardado ela em nossos corações para não pecar contra ti. Eu oro para que o nosso coração nessa noite se torne uma torre fértil para receber a tua palavra, Senhor. Que possamos experimentar e nos deliciar da tua palavra, Senhor. A tua palavra que guia as nossas vidas. Por isso nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso espírito para recebermos mais de ti no nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Você pode se assentar aplaudindo a Jesus. Tem gente que não consegue fazer duas coisas, aplaudir e sentar. Olha só, nós estamos numa série aqui na igreja, e essa série é uma série falando sobre Ocupe as Cidades. Nós estamos partindo para a sexta semana dessa série. Eu pensei que hoje era a última igreja, mas não é, eu esqueci, eu pulei uma. Então eu vou dar uma voltinha na próxima semana, na outra semana eu vou voltar, vou falar da última igreja, nós vamos fechar de uma maneira que eu acredito que irá marcar as nossas vidas. Mas essa série, ela tem como objetivo trazer uma consciência de qual é o nosso papel como igreja dentro de uma cidade. O homem que entende qual é o seu papel, vive de uma maneira intencional, abraça a intencionalidade da vida. Se você sabe quem você é, se você sabe realmente o que você foi chamado para fazer, você é mais assertivo nas suas escolhas. Então nós estamos aqui aprendendo de qual é o nosso papel como igreja dentro de uma cidade, o que Deus nos chamou para fazer como igreja dentro de uma cidade, o que é ser igreja dentro de uma cidade. Né? A igreja, como eu disse para trás, a igreja foi profetizada por Jesus em Mateus capítulo 16, ela nasce em Atos capítulo 2, e na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3 mil pessoas vêm ao Senhor. Depois 5 mil e de repente mais e mais e mais. Quando você pega Atos capítulo 7, a igreja se espalha pelo mundo. E Paulo um dia tem uma vontade no coração. O coração dele está queimando de ir para a Ásia Menor. Ele está dizendo, eu quero ir para a Ásia Menor. Eu quero pregar o evangelho na Ásia Menor. E por algum motivo, várias palavras proféticas, impressões, dizem que não era para ele ir para lá. E naquela noite, na noite lá, ele tem esse encontro com esse homem da Macedônia, nesse sonho, nessa visão, nessa coisa transcendente. Então ele encontra e ele ouve esse homem da Macedônia dizendo, atravessa e vem até nós. Então Paulo sobe para as regiões da Europa, depois desce para Ásia Menor, estabelece igrejas. E uma das igrejas que Paulo então planta naquela região é essa igreja. Então nós vemos outras igrejas fundadas, plantadas pelo Senhor através dos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo. E A igreja, o objetivo de Deus plantar uma igreja é para gerar uma cultura, uma transformação. Uma igreja não é um prédio. Uma igreja é muito mais do que um prédio. Nós estamos nesse prédio para nos congregarmos, mas Deus tem um objetivo para nós. Deus tem um objetivo para cada um de nós, ok? E quando a igreja então chega nesse lugar, é plantada nesse lugar, essa igreja, as igrejas da Ásia, que aqui no capítulo 2 e 3 de Apocalipse você vai encontrar sete igrejas, essas sete igrejas, elas começam a receber cartas, cartas vindas do próprio Senhor Jesus. O apóstolo João, ele tem um encontro sobrenatural com o Senhor. A Bíblia fala que ele é jogado ali em Patmos. Ele é o último apóstolo de Cristo vivo, e ele é jogado como um exilado ali em Patmos. E quando ele está em Patmos, Deus abre uma janela dos céus e fala: vem para cá. E quando ele sobe, ele vê esse homem de cabelos brancos, de olhos como chamas de fogo, da boca dele sai uma espada afiada, os seus pés brilhavam como latão reluzente. A Bíblia fala que ele cai como morto. Então Deus agora toca nele, o Senhor toca nele e fala: levanta. E começa a dar essas cartas que serão destinadas às igrejas da Ásia Menor, que hoje é aquela região da Turquia. E cada igreja vai recebendo uma carta. E é engraçado, porque quando você lê as cartas, você está aqui nessa jornada com a gente dessas igrejas, trazendo contextualizando a verdade dessas igrejas para o nosso tempo e o papel nosso como igreja de ocupar uma cidade, aprendendo com elas. Nós percebemos que todas as igrejas, ou a maioria das igrejas, cinco delas, o Senhor sempre tem algo contra elas. Éfeso, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu, você abandonou o primeiro amor. Mas quando nós chegamos na igreja de Filadélfia, nós não vemos nenhum tipo de exortação. Nós não vemos Deus exortando a igreja de Filadélfia. Nós não vemos Deus de maneira alguma falando: olha, você é vacilão nisso aqui. Não, não, não. Nós vemos o Senhor Jesus falando coisas boas sobre a igreja de Filadélfia. Então essa igreja tem muito para nos ensinar. Quantos aqui querem ser uma igreja como Filadélfia? Quantos aqui desejam ser uma igreja que o Senhor passa o pente fino e fala: uau! Vai lá, bichão! Quantos desejam? Vamos lá, de verdade. Uma das coisas mais maravilhosas é você chegar naquele dia e o Senhor olhar para você e dizer assim: servo bom e fiel, entrai para as bodas do Cordeiro. Entrai para o céu, entrai para Nova Jerusalém, entrai para esse lugar que eu preparei para você, que eu disse que ia preparar morada. Uma das coisas mais maravilhosas é você ser escaneado por Deus e sair ileso. Sabe aquela bateria de exame que você faz, pelo menos eu espero que você faça, de X em X tempo, e aí você faz os exames, aí você fica naquela tensão, porque você sentiu aquela dor durante algumas semanas, aí você faz a bateria de exame e os exames estão prestes a chegar, e você está naquela tensão para saber se o exame vai dar algum problema. E aí quando você abre o exame, manda para o médico fala assim: está ok. Você, ufa, é maravilhoso ter saúde. Hoje mesmo o apóstolo fez o exame, o médico, e ele disse assim: olha, ele precisa fazer esse exame, já que ele tô com essas fraquezas, precisa fazer esse exame, urgente. E aí quando ele falou que era urgente, eu pensei que era bem urgente, mas quando ele falou quatro vezes que era urgente, eu percebi, é muito urgente. E ele falou: não passa de hoje. Aí ele fez o exame, saiu o resultado agora há pouco, está tudo ok. Aí você fala: ufa. É mais ou menos isso. É quando Deus está escrevendo uma carta depois de ter passado o seu olhar de fogo que separa as impurezas e diz: você, Filadélfia, é uma igreja de verdade. Está pronta para continuar avançando. O que eu estou começando com o que eu comecei com você permanece puro. Sabe, Deus nos chamou para viver nesse lugar. Agora deixa eu te dar algumas peculiaridades aqui, algum contexto histórico para a gente entrar naquilo que eu quero ensinar sobre vocês, de como ser essa igreja chamada Filadélfia, ou ser esse povo que Deus passa o olhar e diz: ok, avance. Primeiro, Filadélfia, a cidade de Filadélfia, significa, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Ela foi fundada no ano de 189 a.C. por Eumenes II. Sabe, ela recebe o nome de Filadélfia por causa da lealdade dele ao seu irmão Átalo II. E aí o que acontece? Ele tinha tanto amor pelo irmão que ele bota o nome dessa cidade de Filadélfia, Filéu, desse amor entre irmãos. Então ela foi fundada E carregava esse nome por causa desse amor fraternal. A cidade ficava em um lugar muito interessante. Ela ficava numa rota comercial e também numa rota do Correio Imperial. Era uma cidade extremamente estratégica. Era como se ela fosse uma porta para o Oriente. Ela era uma porta para se atingir uma região que era o Oriente. E o interessante é que, como tinha essa cultura helenista crescendo no mundo, depois os romanos vêm e tomam tudo, como tinha essa mentalidade, eles precisavam daquela cidade para espalhar a cultura deles. Agora, quando você continua lendo o contexto histórico, você vai perceber que aquela cidade era uma cidade num terreno vulcânico, num platô vulcânico, que tinha muitos terremotos. Apesar de ser uma cidade muito rica, uma cidade comercial, uma cidade que era uma porta de entrada para o Oriente, então várias especiarias, vários comércios passavam por ali, ou pessoas que queriam vender, cambiar coisas, trocar coisas, passavam por ali. Era uma cidade que frequentemente tinha terremotos. O terremoto que atingiu a cidade de Sardes, que eu falei sobre ela aqui, no ano 17 depois de Cristo, que destruiu Sardes por completo, também destruiu ela. Por completo. Depois que começaram a tentar reconstruir a cidade, não conseguiram reconstruir a cidade inteira, eles tinham tanto medo de morar na cidade que eles mudaram para fora da cidade e moraram em tendas. E eles ficaram em tendas. Aí Roma decidiu recuperar e reconstruir a cidade no ano 90 depois de Cristo. E os habitantes da cidade deram nome para aquela cidade, depois de Filadélfia, para Nova Cesareia. E depois, uma nova era começa com Vespasiano, e esse imperador, o que ele faz? Ele muda o nome da cidade para um novo nome chamado Flávio. Então aquela cidade tinha nomes, teve vários nomes. Ela tinha uma identidade que ia mudando, que ia trocando, de tempos em tempos. Agora, todo esse contexto é engraçado, porque quando Deus está falando uma cidade, Deus está usando o contexto da cidade para falar a cidade. Se nós desejamos falar essa cidade, se nós desejamos falar essa nação, nós precisamos entender as cidades. Deus entendia tanto essa cidade que Deus usava dos elementos da cidade para trazer a revelação de quem Ele é. Você entende? Quando você pega a igreja em que ela era morna, havia águas termais que alimentavam aquela cidade. Está dizendo, você é morna, porque as pessoas entendiam a linguagem. Muitas vezes a gente se torna um ser tão estranho, uma linguagem tão estranha que o mundo não entende a gente. Ninguém entende a gente, nem a gente se entende. Quando a gente vai se ouvir, fala assim, ué, o que eu quis dizer com isso? Parece a minha letra. Se você já escreveu alguma coisa e não entendeu nada que você escreveu, isso é constante para mim, gente. Graças a Deus pelo bloco de notas. Eu viro Mara, o que eu escrevi aqui? Você não sabe, você acha que eu vou saber? De alguma maneira, nós como igreja, nós estamos nos tornando um povo que não sabe comunicar uma verdade, um evangelho genuíno, puro, mas contextualizado. Então, quando você olha nas histórias da igreja, você vai perceber que Jesus sempre está trazendo um contexto geográfico para trazer uma mensagem. Ok? Está ali o Brunet, ele canta trap. Na região dele, ele consegue comunicar com esse tipo de música, de uma maneira efetiva. De alguma maneira, Deus está levantando um povo que sabe comunicar. Amém? Se você pega Babel, Babel é confusão. Descida do Espírito Santo é língua das nações. Todo homem cheio do Espírito Santo consegue comunicar com povos. Consegue falar a língua de nações. Todo homem cheio do Espírito Santo, ele não é um ser estranho, ele é um ser comunicativo. Um homem que foi cheio do Espírito Santo, ele alcança uma linguagem de comunicação. E hoje eu quero profetizar sobre vocês, que cada um de vocês vai alcançar no Senhor uma linguagem de comunicação, seja ele através da moda, seja ele através do entretenimento, seja ele através do ofício que Deus te entregou para realizar nesse mundo. E essa linguagem de comunicação vai despertar as pessoas para o Evangelho. Amém? Eu me lembro a primeira vez que uma bateria entrou numa igreja batista que eu era. Primeira vez, porque a bateria não podia ser tocada. Porque a bateria era um instrumento do diabo, porque era um instrumento percussivo, e o instrumento percussivo era usado nos centros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, então nós não podemos usar bateria. Eu me lembro a primeira vez que a bateria foi colocada na igreja. Me lembro, eu não sou tão velho assim, mas estou velho. Mas não sou tão velho, mas estou velho. Mas eu me lembro de uma banda cristã, quando começou a tocar um rock no Brasil. E havia um sujeitinho aí que tinha acabado de gravar música dizendo que o pai do rock era o diabo. Que o diabo era o dono do rock. E aí essas bandas cristãs começaram a quebrar a porta e a gravar músicas que não eram músicas tão ortodoxas. Os caras eram ortodoxos. Por dentro eles eram ortodoxos, mas as músicas não eram. As músicas eram totalmente diferentes do contexto eclesiástico. E quando eles começaram a gravar esse negócio, eu me lembro assim, voraz, a igreja se levantou contra eles. Eu tenho um amigo chamado Juninho Afran. Ele é guitarrista, um dos melhores guitarristas do país. Ele é guitarrista de uma banda chamada Oficina G3. Alguém aqui já ouviu falar nessa banda? Ok. A banda, o Oficina, é meio um pioneiro nesse negócio de rock cristão. E ele estava me contando quando eles foram chamados para tocar no Rock in Rio. Disse, cara, Deus abriu a porta para a gente tocar no Rock in Rio. E eu falei, tá bom, vamos tocar. E aí colocaram eles para ser a primeira banda da abertura do dia tal. Do dia do heavy metal lá, né? E eu não lembro das bandas de heavy metal daquela época, mas acho que não eram no estereótipo tão aceitável para a grande massa evangélica. E ele disse o seguinte para mim: Gustavo, era tanta pancada que nós tomamos, ainda bem que não havia redes sociais naquela época. Por quê? Porque a gente estava indo tocar num lugar que era um lugar totalmente escuro. E o Senhor tinha chamado, eu sentia que Deus tinha chamado a gente para tocar lá. Então a gente abriu o Rock in Rio aquele dia. E eu entrei em briga com tudo que é pastor, que os pastores estão loucos para ir lá. E pior, sabe o que foi o pior? O pior é o seguinte, que quem transmitia na época era a MTV. Hoje é o Multishow que transmite, mas na época era a MTV. E ele disse o seguinte, que a MTV queria pegar o povo correndo e chegando. Então eles falaram para ele, olha, você começa a tocar, a banda começa a tocar, nós vamos abrir os portões, as pessoas vêm chegando, a gente vai filmar essa chegada das pessoas chegando e vocês tocando. Só que ele disse o seguinte para mim, cara, eles nos deram espaço de 4 músicas. A primeira música estava abrindo o portão, a segunda música as pessoas estavam entrando, a terceira música, cara, era um espaço gigante entre o palco principal e o portão. Então quando eles chegaram lá, o povo chegou, a gente estava fazendo assim, ó, tu-du-du-du-du-du-du-du-du. Cara, a gente foi criticado, muito criticado. A gente tomou pau. E não tinha ninguém lá quando a gente estava tocando. A gente tocou para as câmeras, a gente trocou para inglês ver, cara. Mas ele me disse algo, ele disse o seguinte, mas nós não sabíamos que aqueles clipes, aquelas filmagens iam ser transmitidas na MTV e a gente ia ficar em primeiro lugar em pedido de banda por meses na MTV. Falei assim, Guga, a gente ganhou tanta gente para Jesus, cara. Tanta gente para Jesus. Eu me lembro a gente fechando os instrumentos e indo embora para casa frustrado. Mas o que eles estavam fazendo? Uma linguagem de alcance. Eu quero profetizar que nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos tocar essa cidade para Jesus. Deus vai nos dar a linguagem dessa cidade, a linguagem dessa nação. Nós vamos comunicar com essa cidade. Vamos lá, igreja, nós vamos comunicar. Você vai aprender a comunicar com seus filhos. Você não vai perder os seus filhos. Você vai aprender a comunicar com seu esposo. Você não vai perder o seu esposo e sua esposa. Você vai aprender a comunicar com seus vizinhos. Deus vai te dar uma linguagem de comunicação efetiva. Amém. Então, quando a gente lê esse texto, nós vemos claramente Deus estabelecendo uma linguagem de comunicação. Cara, para de ser aquele bicho estranho, aquele ser esquisito que ninguém quer estar perto de você. Você já assistiu The Chosen? Cara, eu acho Jesus mais legal, aquele Jesus, acho ele gente boa. Tem um monte de gente que critica, mas eu acho que é um pouco daquilo lá mesmo. Sabe, imagina assim, alguém que sabe tudo da tua vida. Você sai e faz uma coisa errada, quando você volta, o cara olha para você, sabe o que você fez errado. Será que você ia querer estar do lado dessa pessoa? Se ela fosse chata e condenadora, você não ia querer. Mas de alguma maneira, se ela olhasse para você dizendo, está errado, mas eu vou te ajudar a mudar. Seja essa pessoa, amém? Agora, Essa igreja, como eu disse, foi uma igreja que não recebeu nenhum tipo de exortação. E eu me pergunto por quê. Como uma igreja passa numa época tão dura e não recebe nenhum tipo de exortação? Eu acredito que tem algumas chaves aqui que podem nos ajudar a nos tornarmos essa igreja. O texto começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Você começa o texto sobre um fundamento muito sólido. Qual o fundamento? A identidade de Jesus. Quantos aqui querem ser uma igreja forte e poderosa? Vamos lá, você vai receber essa pergunta várias vezes. Entenda algo, você precisa conhecer a identidade de Cristo. Não existe igreja sem fundamento Cristo. Não existe igreja sem Cristo. O texto está dizendo: essas coisas diz aquele que é santo, essas coisas diz aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. Nós necessitamos de Cristo, não de algo parecido com Cristo. Nós necessitamos conhecer a Jesus Cristo. Se nós queremos sermos uma igreja relevante, nós precisamos conhecer Cristo, não algo parecido com Cristo. Existe uma frase que acompanha a minha vida, que é uma frase do A.W. Tozen, que é um dos fundamentos da minha fé, que diz o seguinte: a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Escuta o que eu vou te dizer: a maneira como você está vendo Deus já está afetando a sua vida. A maneira como você está vendo Deus já está afetando os seus negócios. A maneira como você vê Deus já está afetando as suas relações. A maneira como você vê Deus está afetando a maneira como você cria os seus filhos. A maneira como você vê Deus está afetando a maneira como você se relaciona com as pessoas. Você está comigo? Porque a maneira que eu trato a criatura revela o meu afeto pelo Criador. O meu afeto pelo Criador, ele é revelado através da maneira, a maneira como eu trato a criatura revela o meu afeto pelo Criador. Então a maneira como eu estou tratando os meus irmãos revela o meu amor pelo Criador. Se Deus ama alguém, eu, como aquele que ama o Senhor, eu começo a amar as coisas que Deus ama. Você está comigo? Então, o que acontece? Essa igreja, ela começa sobre o fundamento de quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus aqui, ou o Senhor Jesus aqui, ele disse o que ele é e quem ele é. Ele diz o seguinte: aquele que é santo. Deus é santo. A primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus é santo. Quem é Deus? O santo. Deus é santo. Primeiro, o termo santidades, santo, santificação, santíssimo, sacralidade, santificado, ou outros termos bíblicos, parte de uma única origem, de uma única palavra. Esse termo santo, que significa separado. Diga: santo é separado. O que significa ser santo? Separado. Então você vai encontrar no Velho Testamento objetos, pessoas separadas para o uso exclusivo e o serviço exclusivo da adoração nos cultos. Eles eram apresentados a Deus, e quando eles eram apresentados a Deus, eles eram separados. Separados. E você continua vendo que essas pessoas, esses objetos, eram santificados a Deus, agora se tornavam propriedades exclusivas do Senhor. Os sacerdotes, o tabernáculo, o templo, os utensílios do templo, tudo servia só para o templo. Será tão real que havia uma tribo em Israel que ela não tinha direito à terra, ela não tinha direito a bens, ela recebia o mantimento através das outras tribos. Era uma tribo separada para exercer um trabalho sacerdotal e levítico. Nós sabemos que isso na Nova Aliança, agora ela muda, né? Tudo se torna, todos nós somos um reino de sacerdotes. Mas ali no Antigo Testamento nós vemos o quê? Uma separação de uma tribo inteira, os levitas. Os utensílios do templo não poderiam ser usados, você não pegava e levava para casa. Tudo era santificado, tudo. Então a ideia de santidade era ser separado para Deus. Isso permeava todo o pensamento do Antigo Testamento e permeou toda a ordem de culto do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a palavra, o termo grego para separado ágios, que vem do mesmo pensamento de separação. Diga separação. Então, quando Deus diz assim, eu sou santo, o que Ele está querendo dizer? Ele está dizendo, eu sou separado de tudo. Seja ainda, eu me interajo com as coisas, mas eu sou separado. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, Deus não sofre nenhum tipo de influência do universo. Deus é separado. Deus não sofre nenhum tipo de influência do universo. Deus não sofre nenhum tipo de influência dos poderes políticos. Deus não sofre nenhum tipo de influência de governos. Deus não sofre nenhum tipo de influência de recursos ou falta de recursos. Deus não sofre nenhum tipo de influência dos poderes, seja quais forem, terrenos ou celestes. Deus é imutável. Quando Ele fala, eu sou santo, Ele está dizendo, nada me influencia. Eu estou separado. De verdade, você acha que alguma coisa nesse planeta pode mudar ou influenciar Deus a respeito de algo? De verdade, você acha que Deus perdeu o controle das coisas? Realmente você acredita que Deus perdeu, escorreu pelos dedos dele a história? Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento. Entenda algo, Deus não sofre influência de nada. No final, a nossa história está sob o controle desse Deus Santo. Quantos aqui entregaram a sua vida a esse Deus Santo? Então entenda algo, a sua vida está debaixo da dimensão do controle, da autonomia, da liderança desse Deus imutável. Eu não sei você, mas eu acordo todos os dias seguro dessa verdade. Não significa que um breve momento de sofrimento da minha vida vai desestabilizar Deus. Não, Deus continua com seus planos. Pelo contrário, a própria natureza desse Deus imutável precisa transformar o meio que eu estou vivendo, através dessa consciência do reino de Deus. Amém? Da mesma forma, a palavra de Deus é santa. O que significa? Significa que ela é separada de toda a literatura. Ela é separada, ela é pura. Ela é separada das demais coisas. Você serve um Deus santo. Um Deus que não sofre influência de nada. Um Deus que não está mudando de humor. Um Deus que não está mudando o seu percurso. Um Deus que está no fluxo da história. Está sendo um Deus presente no fluxo da história. Sabe quando Martinho Lutero fez a reforma? Quando ele recebia a perseguição, ele disse uma frase bem assim: o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o bom diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. O diabo trabalha para Deus. Até o diabo trabalha para Deus. Eu fico pensando lá quando o diabo viu a igreja nascendo em Atos capítulo 2. Então ela falou, vou botar perseguição sobre a igreja. Virou o canhão da perseguição sobre a igreja. Na verdade, ele estava startando um movimento de missões para o mundo. Todas as vezes que o diabo tentou interferir na história que Deus estava fazendo, ele estava colaborando para o Deus poderoso. O diabo trabalha para Deus, meu irmão. Eu disse aqui semana passada, as pessoas ficam tão assim com o diabo, cara. A Bíblia fala lá em Apocalipse 20, ou é 23, que Deus vai mandar um anjo, vai descer do céu e vai aprisionar o diabo. Um anjo. E depois ele vai soltar o diabo ali por um tempo para terminar o trabalho dele, e depois ele aprisiona novamente. Por isso eu acredito no que o Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. Lógico, a gente não pode ficar abrindo a nossa vida para uma ação maligna. Mas você está ali trabalhando para o reino de Deus, de repente o diabo aparece, tá bom, vai, perseguição. Na verdade, ele estava fomentando o crescimento da igreja. Deus tem história em suas mãos. Deus tem a história nas suas mãos. A Bíblia fala que na concha das suas mãos ele coloca os oceanos. Cabe na concha das mãos do Senhor. A terra é estrada dos seus pés. A terra é estrada dos seus pés. O seu Deus não cabe num aquário, meu irmão. O seu Deus é grande. 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 Ele é santo. Ele está dizendo, eu sou santo. Eu não posso ser influenciado pelas coisas desse planeta. Na verdade, eu influencio ela. Eu não perdi o controle desse planeta. Na verdade, eu estou aqui. Presente na história. Sabe, quando o mundo ficou muito escuro, de repente, Deus acendeu uma chama. Sabe, no, na época em que os pubs de Gales estavam lotados, as pessoas estavam perdidas, um homem levantou a mão e disse, eu estou tocando fogo. Semanas depois, milhares de pessoas estavam vindo ao reino de Deus. Deus não perdeu o controle da história. Tudo muda. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando você acha que está escuro, está prestes a uma luz que vai mudar tudo. Há uma chama de avivamento que vai explodir, que vai varrer nações. Deus não sofre influência de nada. E ele continua dizendo, João escrevendo as palavras do Senhor e declarando a identidade de Deus, ele diz, eu sou santo, e ele diz, eu sou verdadeiro. Eu detenho a verdade. Eu sou verdadeiro. O que é ser verdadeiro? É ser confiável. Verdadeiro é ser confiável. Quando você ouve uma pessoa verdadeira, o que você está fazendo? Você está confiando. Você confia quando a pessoa fala para você, não é verdade? Agora aquela pessoa que fica mentindo, 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 ela não é confiável. Mas Jesus está dizendo, eu sou verdadeiro. Sabe, Cristo é confiável. Vamos lá, você bota o teu dinheiro no lugar que não é confiável. Me lembro que eu fui comprar um tênis uma vez. Eu gosto de tênis, fui comprar um tênis. Aí eu olhei uma loja, assim, essa loja não é confiável. Será que é confiável? Não é confiável. Cara, mas parece tão original, mas vou comprar. Não, mas não é tão confiável. Fui e comprei. Pé, pé, pé. Comprei o tênis falso. Hoje eu tenho as minhas lojas confiáveis. Cristo é verdadeiro, Cristo é confiável. Cristo é como uma mulher que varre a casa, a sua casa, em busca de uma moeda perdida. É como um pastor que se arrisca nos perigos do deserto em busca de apenas uma ovelha que se perdeu. Ele é como um pai que sente saudades do seu filho pródigo e deixa que ele experimente as amarguras das suas escolhas, mas que está pronto a todo momento para correr e encontrá-la. Cristo é confiável. Sabe, Cristo é aquele que é o bom pastor, ele é confiável, ele não perde nenhum filho. Cristo não perde nenhum filho. Diga, Cristo não perde nenhum filho. Ele vai atrás da ovelha perdida, ele é confiável. Você sabe como uma ovelha se perde? Parece bobo que eu vou dizer, mas eu cresci em fazenda, eu sei como a ovelha se perde. Sabe como a ovelha se perde? A ovelha se perde assim, ó. O que a ovelha faz? Come, come de novo. Você está se identificando, né? Bebe água, come de novo. Come de novo. Bebe água, come, come de novo. O que você vai fazer depois daqui? Comer. Deus chama a gente de ovelha, ele de pastor. O que a gente faz? Come. Como a ovelha se perde? Ela começa a comer, aí vê um pasto mais verde ali. Ah, tem um pastinho verde aqui. Come mais um pouquinho. Ah, tem outro pasto mais verde ali, come. Ah, tem um ribeiro de água, que água limpa, bebe água. Oh, tem um pasto mais verde do outro lado, atravessa para comer. Na hora que levanta a cabeça, onde é que eu estou? Você já se perdeu na tua vida? Não porque você escolheu uma coisa errada, é porque você não consultou Deus para fazer algo. Alguém já se perdeu assim? Cara, você foi comendo, você pensou que o negócio não era errado, você foi, 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 foi. Na hora que você levantou a cabeça, onde é que eu estou, cara? Nem sempre o errado te leva para longe de Deus. Muitas vezes aquilo que você acha que está dando errado na tua vida está te aproximando de Deus. Porque se tudo tivesse dado certo na tua vida, talvez você não estaria aqui hoje. Tem muita gente que está sentada nessa cadeira porque alguma coisa deu errado na vida. Você falou, vou lá na igreja. Você chegou aqui. Mas muita coisa que parece estar dando certo na tua vida talvez não seja de Deus. De repente você levanta a cabeça, onde é que eu estou? Mas Jesus é confiável. Jesus é o bom pastor, que vai deixar as 99 no aprisco e vai atrás de você. Talvez hoje seja a noite que Jesus está indo atrás de você. A Bíblia também fala que ele é como essa mulher que varre a casa, muda os móveis de lugar para achar a moeda perdida. Cristo é confiável. O que é uma moeda perdida, uma dracma perdida? Sabe o que é? É alguém que deveria cuidar daquilo e não cuidou, e aquilo se perdeu. Talvez o teu pai deveria cuidar de você e não cuidou, e você se perdeu. Talvez foi seu tio, talvez você foi abusado. Talvez você recebeu ou passou por uma história na tua vida que não foi a melhor história. Alguém deveria cuidar de você e não cuidou. Talvez foi a própria igreja que deveria cuidar de você e não cuidou. E quando você abriu os olhos, você estava perdido dentro de casa. Você até frequenta uma igreja, você vai até para dentro da casa dos seus pais, mas você se sente perdido. É a dracma. Mas Jesus é confiável. O que ele vai fazer? Ele vai remodelar a estrutura. Talvez você nunca iria numa igreja, aí Deus manda umas igrejas de parede preta para você ir numa igreja. Talvez você nunca iria na igreja, aí Deus bota um grupo pequeno do lado da sua casa. Aí você encontra o teu amigo do elevador: oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Não estou muito bem. Não, cara, eu faço uma reunião aqui na minha casa. Deus começa a trazer a igreja novamente para dentro de casa, reformular a estrutura para achar a dracma perdida. Porque Jesus é confiável. Você está aí? Ele é confiável. Eu me lembro, como eu disse para vocês, bateria não podia na igreja, não podia guitarra. Eu me lembro, cara, eu me lembro de tudo isso. Eu me lembro que o Espírito Santo, ele era reservado aos acampamentos. Você ia para o acampamento, eu chegava no acampamento, o Espírito Santo vinha, você caía no chão, falava em línguas, era batizado no Espírito Santo, pulava, e você voltava para a igreja, você começava a fazer isso. Ei. Você está muito cheio de alma. Aquieta, Espírito Santo, tem reverência, Espírito Santo, reverência. Mas não era reverência, era só religiosidade mesmo. Aí sabe o que aconteceu? Ele quebrou a porta do acampamento. Quem? O Espírito Santo. Só agia na salinha de oração, quebrou a porta da salinha de oração, entrou nos cultos e bum. Aí nós começamos a ver batismos públicos. Começamos a ver o evangelho entrando nas praças, nas ruas, nos lugares. Por quê? Porque Deus estava reformulando aqueles que foram perdidos dentro de casa. E Deus estava indo atrás, porque Ele é confiável. Deus não perde nenhum filho. Se essa estrutura aqui não servir para abençoar pessoas, isso aqui é uma religião barata. Se essa estrutura aqui não servir para edificar famílias, isso aqui é só uma fábrica de manipulação. Não, isso está errado. Nós estamos aqui para ver o reino de Deus tocando famílias e achando a dracma perdida. Quantas pessoas entram nessa casa depois de terem experimentado coisas amargas com a religião e voltam para cá? Eu me lembro, cara. Eu me lembro que eu nadava de roupa. Quase morri afogado algumas vezes. Você já pulou de casaco, moletom dentro de uma água, dentro de um rio? Não experimente isso. Porque você não podia nadar tirando e mostrando suas costas. Tem gente que tira e a gente fala: põe de novo, por favor, põe. Tira, põe. Mas é porque a estrutura era tão religiosa que a gente achava que o desejo, ele era uma força externa, mas na verdade era algo que precisava ser trabalhado dentro. A gente estava de roupa, cara. Presta atenção, eu sei que havia um zelo. Entende? Eu sei que havia um zelo. Mas era uma coisa tão demasiada que você saía para soltar pipa, jogar bola, você não podia jogar bola. E a televisão era a caixa do diabo. E a gente foi perdendo uma geração. O PL cresceu no meio disso. Desviou. Mas Deus chamou de volta. Você está comigo? Quantos aqui já foram uma dracma perdida, que se perdeu dentro de casa? Seu pai talvez tinha que cuidar de você, não cuidou. Sua família deveria cuidar de você, não cuidou. A igreja deveria cuidar de você, não cuidou. E você se perdeu. Aí Jesus vai e faz assim: mexe a casa. Varre, porque porque Jesus é confiável. Mas Jesus também é aquele bom pai que não manipula o filho. Você pede a herança, vai embora, mas o pai fica lá esperando. E ele te amou tanto que um dia você lembra da casa. Você não lembra, presta atenção, você não lembra de nada além da bondade dele. Você fala, meu pai era tão bom que até os servos na casa dele comiam bem e eu estou aqui. E você volta, porque Jesus é confiável. Quando ele fala, eu sou verdadeiro, ele está dizendo, eu sou confiável, eu não vou perder a sua vida. Sua casa não vai se perder. Sua família não vai se perder, seus irmãos não vão se perder, nós vamos atrás de todos eles, o Senhor vai nos usar para criar estruturas para alcançar todos aqueles que estão perdidos, nós vamos atrás de todos eles, nós vamos ser como o Senhor, um cão de caça, aonde houver um que precisa do Senhor, nós vamos atrás, nós vamos sentar, pregar do Evangelho, amar pelo Evangelho, nos debruçar pelo Evangelho, ensinar o Evangelho, amar pelo Evangelho, até que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Nós somos uma igreja que tem um Deus que é verdadeiro. Nós pregamos o Evangelho verdadeiro. O que é ser verdadeiro? É ser genuíno, real. Somente Jesus real. Real. O Deus real é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque somente Jesus conhece Deus de modo completo. Tem muita fumaça aqui. O que é isso? É que Jesus, só Jesus conheceu Deus de forma exata. Ser genuíno é ser representante legal. Quando você pensa em Jesus, presta atenção, quando você pensa em Jesus, você tem que entender algo. Jesus é a única representação exata de Deus. Eu sei que talvez você goste de Moisés. Moisés é legal, representou Deus em muitas coisas boas. Talvez você ame Davi, e você pode amar Davi, mas ele não representou Deus da forma exata. Quando talvez você ame Esther, mas ela não representou Deus da forma exata. Só existia um homem que representou Deus da forma exata, ou andou como homem, o nome dele é Jesus Cristo, porque Jesus só via o que, só fazia o que viu o Pai fazer. Então Jesus era genuíno. Então grava isso, tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus, você deve questionar, porque só Jesus reflete Deus da forma exata. Quer conhecer Deus? Conhece Jesus. Está comigo? E ele continua dizendo, olha, eu sou verdadeiro e eu tenho, também tenho a chave de Davi. A chave de Davi está na minha mão. E ele diz o seguinte, o que eu abro, ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre. Para você entender essa expressão chave de Davi, você tem que ver onde ela, a primeira vez ela foi mencionada. E ela foi mencionada pela primeira vez em Isaías 22:22, que diz assim: porém sobre o sombra a chave de Davi, e ela abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aqui Isaías trata de uma posição de alta confiança dada a Eliaquim. Ele está dizendo, olha, esse negócio, essa continuidade desse reino está sobre os seus ombros. O reino de Davi está sobre os seus ombros, que vai trazer o reino do Messias. Está comigo? O que significa ter a chave de Davi? É possuir o poder administrativo de algo, de entrar e sair. Ou seja, aquele que possui a chave está investido de autoridade para administrar alguma coisa. Segundo, a chave, ter a chave é uma indicação no exercício de autoridade. Então ele está dizendo, olha, esse homem chamado Jesus Cristo, ele tem autoridade para abrir e fechar. O que significa? Ele tem nas mãos o poder para dar acesso aos céus, dar acesso ao reino, dar acesso às bondades do reino, dar acesso à vida do reino. Está comigo? E ele termina dizendo o seguinte: por causa dessa chave, eu vou colocar uma porta aberta. Uma porta aberta. Quando você vai para o versículo 8, você vai dizer, você vê Deus abrindo uma porta para a igreja. Quantos aqui querem ter uma porta aberta para essa cidade? Eu quero ter uma porta aberta do Senhor, dada pelo Senhor, para ter acesso aonde eu não tenho acesso. O que significa porta aberta? Significa uma porta de fé para a pregação do Evangelho aos gentios. Atos capítulo 14, versículo 27 diz assim: chegado, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriu aos gentios a porta da fé. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: porque uma porta grande de oportunidade para trabalhar me abriu, e há muitos adversários lá. Quando você vai para 2 Coríntios, também o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que uma porta foi aberta em Troade. Ora, quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu do Senhor. As orações também abrem portas. 2 Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: suplicai ao mesmo, no mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra uma porta para trazer a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste o que devo manifestar. Escuta o que eu estou te dizendo: Deus está prestes a abrir uma porta para a gente. E hoje eu venho aqui de uma maneira profética te falar. Eu sinto no meu espírito, há alguns meses, que Deus está prestes a abrir uma porta. Mas isso começa com o conhecimento dele, de santidade e verdade, que ele detém a autoridade da chave. E quando nós nos dobramos ao conhecimento de Deus, à autoridade de Cristo, ao conhecimento de Jesus Cristo, uma porta começa a ser colocada em nossa frente. Deus está prestes para abrir uma porta de acesso ao coração daquele que você perdeu o coração. Deus está prestes a abrir uma porta para essa igreja, para ter acesso a essa cidade. Deus está prestes a abrir uma porta para você ter acesso aonde você achou que você não teria. Mas entenda algo: quando você estiver lá, você precisa levar a revelação daquele que abriu a porta, do verdadeiro e do santo. Você está aí? Deus está prestes a abrir portas para a pregação do evangelho. E como termina? Depois que você entra por essa porta, a Bíblia fala no versículo 12 o seguinte: ao vencedor, diga: sou eu, farei dele uma coluna no santuário do meu Deus. Você encontra a revelação de Cristo, você entende que ele tem a chave e toda a autoridade, você entra pela porta, e quando você entra pela porta, você começa a estabelecer, se tornar uma coluna. Agora, se você esquecer tudo, não esquece isso: a sua cama, o lugar do seu descanso, precisa virar um altar. O teu descanso precisa se tornar um altar, e o seu altar precisa se tornar uma coluna. Quando você vai para Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, a partir do versículo 10, conta a história de Jacó. Jacó está indo para Berseba, ou melhor, ele está passando por Berseba, foi Parã, e ele chegou no lugar numa noite. Na noite ele decidiu, então, o sol já estava se pondo, ele decidiu dormir. Então o que ele estava fazendo? Vou dormir, já estou cansado. Ele pega uma pedra e faz da pedra um travesseiro. Agora pensa Jacó deitado com a cabeça naquela pedra, e quando ele abre os olhos, ele percebe que tem uma escada de anjos que sobe e desce. E ele acorda daquilo, e ele diz, e diz o seguinte, o versículo 16 de Gênesis 28: acordando pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Deus está lá e você não sabe. Deus está lá no meio das suas tribulações e você não sabe. Deus está lá no meio da fuga e você não sabe. Deus está lá no meio do teu casamento complicado e você não sabe. Deus está lá no meio das perdas e você não sabe. Deus está lá no meio dos ganhos e você não sabe. Porque Jacó estava fugindo. E o texto diz o seguinte, olha o que diz o versículo 17, existe uma chave aqui, e no 18 e 19: e temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então levantou Jacó de manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro, e pôs por altar ou por coluna, e derramou azeite sobre ela. E olha o que diz o versículo 19, quantos querem ocupar essa cidade? Quantos querem ver o reino de Deus ocupando essa cidade, essa nação? Olha o que diz o versículo 19: e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Aquela cidade era conhecida como Cidade de Luz, ou Cidade das Amendoeiras. Mas o encontro que um homem teve com Deus, mudou o DNA de uma cidade. Quando? Quando ele pega uma pedra, faz um altar, derrama azeite e transforma aquela pedra numa coluna. Quando você está lendo, o texto que diz que nós nos tornaremos uma coluna na casa de Deus, você precisa entender algo. Existe uma verdade aqui, que altares precisam se tornar colunas. Altares e colunas são intimamente ligados. O que significa? Que o nosso relacionamento com Deus, o nosso altar levantado diante de Deus, baseado na nossa relação com Deus, um dia vai se tornar uma coluna. O que é uma coluna? É um sustento. É um homem de caráter. O nosso relacionamento com Deus irá abençoar uma cidade. A relação daquela coluna mudou o nome de uma cidade. O que eu quero propor para você, que de alguma maneira o Senhor está nos chamando hoje para termos um altar que se torna uma coluna. Quando você percebe que você agora, você não só recebe, você sustenta. Você não senta numa cadeira para receber uma palavra, você senta numa cadeira para sustentar o Evangelho. Quando você percebe que você não é só alguém que vem para receber algo numa igreja, mas vem para sustentar a casa de Deus, com seus dons, com seus talentos, você começa a se tornar então uma coluna que pode mudar o nome de uma cidade. Não deixe de aplicar os seus dons no reino de Deus. Pare de usar os princípios de Deus apenas para se tornar um benefício pessoal, uma cama que você se deita. Agora pega a pedra e transforma ela numa coluna. Não deite sobre o Evangelho. Transforme essa verdade em uma coluna. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está chamando a nossa vida para nos aplicarmos essa cidade como coluna, até que o nome dessa cidade seja mudada, como aquela cidade de amendoeiras chamada Luz se transformou em Betel por causa do encontro de um homem com Deus. Será que o nosso encontro com Deus pode mudar a realidade na nossa quadra, no nosso bairro? Será que o nosso encontro com Deus pode mudar a realidade dessa cidade? O que seria de Genebra, na Suíça, se John Calvino não estivesse lá? O que seria das escolas públicas se Lutero não tivesse provocado aquela reforma e percebesse então que ninguém sabia ler, então agora nós precisamos construir escolas? Será que o nosso encontro com Deus não pode mudar uma cidade? Chegou a hora de você pegar o teu travesseiro e se tornar uma coluna. Você tem 15 anos, 20 anos de evangelho, meu irmão. Você tem 5 anos de evangelho, você tem 2 anos de evangelho. Eu conheço pessoas que têm 4 meses de evangelho e fizeram mais pelo reino do que pessoas que têm 7 anos de evangelho. Porque entenderam que não foram feitos para deitar em pedras, mas pegar as pedras, os travesseiros e transformar ele em uma coluna. Te farei uma coluna. O que é uma coluna? A coluna é a integridade inabalável que sustenta. Você sabe o que tem hoje na cidade de Filadélfia, que é uma aldeia na Turquia hoje? O que sobrou da cidade? Você sabe o que é? Alguém sabe? Colunas de um templo. Colunas de um templo. Será que isso não é um sinal de Deus? Você vai se tornar uma coluna na tua escola, você vai se tornar uma coluna na sua universidade, você vai se tornar uma coluna do reino de Deus no seu trabalho, você vai se tornar uma coluna do reino de Deus por onde você passar. Por onde você passar, as pessoas vão dizer: lá vai um homem de Deus. Lá vai um homem de Deus. Deus está nos chamando como uma igreja chamada Filadélfia, para conhecermos o Senhor, santidade e verdade, para entendermos que toda autoridade foi dada a Ele, para entrarmos numa porta e nos tornarmos uma coluna. E aí, quando a gente se torna uma coluna, a gente se torna a integridade de uma cidade, a moral de uma cidade, o destino de uma cidade, o sustento de uma cidade, a verdade de uma cidade. Escuta o que eu vou te dizer e encerro com isso. Deus não chamou a nossa vida para nos pouparmos de algo. Deus não quer que você se poupe. Deus quer que você se entregue. Sabe, Deus quer que você se entregue. Eu já contei essa história, mas vou contar novamente. Imagina que você vai na casa da sua avó materna, chega na casa da sua avó materna, tem uma cristaleira lá. Aí você olha aquela cristaleira linda, e aí você vai pegar um copo na cristaleira, sua avó: não, 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 filho, não toca nessa cristal. Essa cristaleira tem X anos. Está vendo? Tudo intacto, ninguém nunca usou. Aí você vai na casa da sua avó paterna, você encontra uma xícara na casa da sua avó paterna, sem alça, com a boca quebrada. Aí você fala: vó, joga essa xícara fora. Ela: não, meu filho, essa xícara sobreviveu teu tio, tua tia e teu pai. E está sobrevivendo vocês. O que faz mais sentido? Uma cristaleira intocável? Ou uma xícara que cumpriu o destino dela? Eu quero chegar no final da minha vida não como alguém que não foi tocado. Quero chegar no final da minha vida cheio de marcas. Cara, eu amei e não fui amado, está doendo, mas é o Evangelho que me proporcionou isso. Foi difícil aquele dia, foi abandonado, mas foi o Evangelho que me proporcionou isso. Eu me tornei uma coluna. É isso que Deus está nos chamando. Você está comigo, meu irmão? Escuta o que eu vou te dizer. Um dia um homem chamado Tomé falou assim: eu não acredito que esse homem ressuscitou Jesus Cristo. Só acredito se eu ver ele, se eu tocar nas marcas dele. Aí Jesus aparece para ele e fala: sou eu, Tom. Aí ele diz: tá bom, mas só acredito se eu tocar nas tuas marcas. Vamos lá, o corpo de Jesus era glorificado, era sim ou não? Você sabe a única coisa que tinha no corpo dele? Era as marcas de um sacrifício. Você sabe o que vai subir para o céu? As marcas dos nossos sacrifícios. Nós somos leões talhados pela guerra do Evangelho. Somos guerreiros marcados pela guerra do Evangelho. Paulo, o apóstolo Paulo, o macho alfa da igreja primitiva, ele disse: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Coluna, coluna na casa de Deus. Amém. Escuta o que eu vou te dizer. Para desse Evangelho de leitinho. Chegou a hora de você aprender que a gente tem dificuldade sim, que a gente tem momentos difíceis sim, que as coisas não vão dar certo o tempo inteiro, que a gente vai passar por sofrimento muitas vezes. Para de acreditar que tudo vai dar, vai funcionar, e quando não funcionar, Deus está no controle. Se lembra que Ele é santo, imutável. E quando isso não funcionar, o que você vai dizer? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vou continuar andando, porque não é o meu humor que alimenta a minha fé, é a minha fé que alimenta o meu humor. Coluna, coluna na casa de Deus.
Estou triste porque não funcionou aquilo. Ó céus, a terra ouvida, não vai funcionar de novo, irmão.
Coluna. José não foi promovido quando ele diagnosticou um problema. José foi promovido quando ele trouxe uma solução para o problema. Coluna, coluna. Mas quanto tempo você vai sentar nessas cadeiras? Nós vamos sentar nessas cadeiras, não vamos nos comprometer como coluna na casa de Deus. Quanto tempo mais você vai ser um homem dentro da sua casa e não vai se comprometer com a sua esposa e com os seus filhos? Vou falar uma coisa muito dura aqui, mas quando a Bíblia fala que os afeminados não herdarão o reino de Deus, ele não está falando apenas de uma classe de pessoas homoafetivas. Ele está dizendo do homem que não cuida da sua esposa. É de verdade, isso é a palavra afeminado, está ligado a isso, é de verdade. Do homem que não, que tem um papel para cuidar dos seus filhos e não cuida dos seus filhos, ele é um afeminado. Nós precisamos de uma geração de homens colunas, colunas para a sua casa, colunas para a sua família. Homens que amam suas esposas como Cristo ama a igreja, marcado. Marcado. Não toca, não toca, não toca nela. Deixa que eu protejo. Você está aí? Você é essa igreja. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo, a coluna do Senhor. Se coloca em pé nessa noite. Nessa noite, o Senhor está nos convocando para sermos uma igreja que tem um encontro e muda o nome de uma cidade. Será que pode ser essa noite que a sua vida vai mudar por completo? O nome dessa cidade vai ser tocado? Coluna. Grande parte do sucesso do que nós estamos fazendo é por causa da perseverança. Não é por causa de eventos, gente, é perseverança. Agora deixa eu te falar um negócio. Eventos geram palmas, perseverança não. Perseverança não atrai tanto glamour. Você na segunda-feira está ajoelhado, na terça continua lendo tua Bíblia, na quinta você está no seu devocional, na sexta você está entregue. Ninguém está vendo isso, cara. O cara sai de um padrão, entra num padrão mais alto, está perseverando naquele padrão, está jogando 10 anos num nível alto, ninguém. Aí vem um menino novo que joga bem, todo mundo esquece aquele cara que está 10 anos funcionando, perseverante, treinando todo dia. Coluna. Estão comigo? Eu quero fazer uma convocação aqui para homens que querem conhecer o Senhor, cara. Querem conhecer Jesus de verdade, entender todo esse amor, essa santidade, que Ele é o único. Quantos aqui nunca pecaram? Levante a mão. Nunca pecaram na vida. Todos nós pecamos. Eu conheço um homem que nunca pecou. Um homem. O nome dele é Jesus Cristo. Não existe ninguém como ele. Ele é exclusivo. Aí sabe o que ele fez, cara? Ele virou e falou assim: o pecador, vem aqui, agora você é filho. Aí sabe o que ele fez? Ele falou: pode confiar em mim, eu tenho a chave do reino, eu vou te confiar ela, toma. E mais do que isso, eu vou abrir uma porta para você. Ele abre a porta e a gente entra pela porta. E a gente começa a ver uma nova realidade, cara. A gente começa a observar que o pouco gera muito, que o menor é o maior, que o último é o primeiro, que maior é aquele que serve. Que enquanto muitos estão querendo escalar montanhas, existem outros que estão descendo para vales. Tem gente que está tentando preservar sua vida, poupar sua vida. Outros estão dizendo: me manda para o lugar mais escuro do mundo, que eu quero morrer por amor a Jesus. Esses caras loucos. É igual um pai virou para mim esses dias aqui e falou: pastor, eu preciso de uma ajuda. O que foi? Cara, meu filho só quer saber de orar. Aí eu: é? E aí? Não, agora ele está com a ideia, cara, de querer ir embora para morar, para virar missionário. Eu disse para ele: cara, há 7 meses atrás, 8 meses atrás, você estava me pedindo oração porque ele estava afundado nas drogas. Agora ele está dizendo: eu quero ir para algum lugar, aqui na igreja, agora esses dias. Pai do menino aqui, talvez você esteja aqui, me perdoa, mas eu vou te falar o que é a verdade. Chegou a hora de você deixar o teu filho ir. Vamos lá. A gente não está percebendo o que Deus está fazendo. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está precisando de uma geração de marcas novamente. Geração cheia de marcas do Evangelho. Uma geração que doeu, que sofreu, que entregou a vida. Uma geração não de cristais, uma geração de xícara quebrada, sem alça. Eu quero ser um velhinho cheio de marcas. Nós vamos ser uma igreja cheia de marcas. Quando entrarem aqui, vão encontrar pessoas experientes. Você, cara. Você, Jesus te ama. Te ama porque agora Ele está fazendo você entrar por uma porta e está dizendo: você vai se tornar uma coluna para a tua casa. Aí nós vamos enviar o diabo para o inferno. Porque onde a gente chegar, o poder das trevas vai ter que sair. Porque nós somos experimentados pela fé, somos firmados no Evangelho. Amém. Uma igreja que ocupe uma cidade, meu irmão, é isso que nós somos. Se você é um político, você vai se tornar um político que ocupe uma cidade, um homem que conhece o Senhor, que entendeu que Ele tem toda a autoridade, que entrou pela porta e se tornou uma coluna lá dentro. Se você gosta de moto, cara, você vai ser o motoqueiro de Cristo, o motoqueiro coluna de Cristo, cara. Se você é um jogador de futebol, você que está me ouvindo pela internet, você vai ser o jogador de futebol coluna do Senhor onde você estiver. Se você é um empresário, você vai se tornar a coluna de Deus onde você estiver. Se você é um profissional, liberal, seja qual a área da tua vida, você vai ser a coluna de Deus onde você estiver. Forte, seguro, marcado por Cristo. Amém?